Juntando forças. Eu, Amazônia Brasileira, de mãos dadas com a sociedade por um Brasil melhor.
Procurador José Robalinho Cavalcante, bom dia.
Adeus. Muito bom dia.
Bom dia, procurador. Seja bem-vindo ao Amazônia Brasileira e à Rádio Nacional da Amazônia para falarmos sobre essa proposta de emenda à Constituição número 37. Eu queria que o senhor começasse nos explicando, né, o que é essa proposta e por que a Associação Nacional dos Procuradores da República considera que ela pode não ser benéfica para a sociedade brasileira como um todo.
Bom dia, Patrícia. A situação, a proposta de emenda constitucional 37 é uma proposta de alteração da Constituição que pretende alterar o artigo que trata das polícias de forma a que dê privacidade, quer dizer, privacidade, que apenas a polícia possa investigar crimes. A situação hoje da Constituição Federal sobre isso é que determina o texto constitucional que o Ministério Público é o titular da ação penal. O entendimento que é dado pelo ordenamento jurídico e aceito hoje pelo Supremo Tribunal Federal, por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, pelo menos de maneira clara, e por todo o Poder Judiciário, é que se o Ministério Público Federal é o titular da ação penal, explicando aos ouvintes o que isso quer dizer, é o Ministério Público que entra com a ação criminal na Justiça, ele recebe as provas criminais. E por receber as provas, tem o poder de investigar de maneira suplementar. Quando considera necessário, o Ministério Público pode fazer diretamente as suas investigações, tanto para complementar as investigações da polícia, como em alguma situação que, por qualquer motivo, considere que a polícia não tem condições ou o Ministério Público tem melhores condições de investigar. Tudo isso acabaria segundo o entendimento dos que propuseram e estão defendendo essa proposta de emenda constitucional número 37. Uhum. Isso é extremamente negativo, na nossa visão, porque a investigação criminal, para caminhar bem, ou digamos, a melhor forma dela caminhar, é uma forma em que os órgãos que participam desse processo colaborem entre si. Que um controle o outro e, principalmente, que o Ministério Público, como titular da ação penal, repito, o órgão que vai receber a prova, tenha condição de complementar essa prova de maneira direta, sem precisar depender necessariamente sempre da participação da polícia. A consequência de deixar a exclusividade da polícia seria muito grave do ponto de vista da eficiência do processo criminal. Toda investigação ficaria sobre um corpo só. Em certas situações cíveis, como por exemplo, infelizmente, nos poucos casos onde isso existe, mas tem que ser colocado, em que a polícia está envolvida ela mesma diretamente em crimes, dificilmente isso seria eficiente ser levado à frente. Em casos como crimes contra a administração pública, corrupção, para falar de maneira clara para os ouvintes da Rádio Amazônia, o Ministério Público é normalmente muito mais eficiente do que a polícia, em alguns casos, para investigar os grandes esquemas, ou pelo menos a participação do Ministério Público é essencial na investigação desses esquemas, e ficaria comprometido. E em certas situações em que órgãos administrativos, como por exemplo a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, colaboram entregando provas para o processo criminal, também isso ficaria comprometido, porque nos termos da PEC 37, esses órgãos teriam que repassar essas investigações para a polícia praticamente repetir a investigação. Portanto, é uma proposta que nós vemos como perniciosa, não tem outra forma de falar, com o devido respeito aos que as defendem, e principalmente, quer dizer, extremamente negativa para a eficiência. Está sendo denominada como PEC da impunidade nesse sentido. É uma proposta de alteração da legislação que colabora para que diminua a eficiência do Estado no combate ao crime.
Procurador, eu vou fazer, eu conversei já com o deputado Lorival Mendes, foi até uma entrevista um pouco atrapalhada, nós não conseguimos ganhar ritmo na nossa conversa, mas quando eu conversei com ele, eu levantei um tema que me foi chamada a atenção aqui pelo próprio Twitter, por pessoas, né, que eu nem conheço, mas que viram os meus tweets sobre isso e acabaram entrando em contato comigo e trazendo uma questão interna da Polícia Federal, dizendo que dentro da Polícia Federal havia uma preocupação também, né, de outros integrantes, inclusive investigadores, em relação a essa proposta. A gente se preocupa um pouco, dentro desse contexto, com a motivação. Isso eu perguntei ao deputado e ele não me entendeu, não devo ter me feito clara. Qual seria a motivação dentro deste momento, inclusive que a gente está tendo um julgamento sobre o tema no STF, de uma proposta como essa? Os agentes da polícia, e até quem quiser pode verificar lá no meu Twitter, lá no podcast onde está a entrevista do deputado, agentes falando comigo e dizendo que eles próprios eram contra e que consideravam isso uma medida de lobby. De que forma isso pode interferir dentro da Polícia Federal, que de um modo geral é parceira do Ministério Público, não, procurador?
Sem nenhuma dúvida, a Polícia Federal é uma parceira do Ministério Público, as polícias civis também são parceiras dos Ministérios Públicos Estaduais. Como eu comentei, a colaboração é o caminho correto de fazer qualquer investigação. Veja, essa proposta, eu acho que não é nenhuma ofensa, as coisas têm que ser colocadas de maneira clara. Essa proposta da emenda à Constituição, feita, encaminhada pelo deputado Lorival, é defendida primordialmente pelas associações de delegados de polícia. Tanto a ADPF, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, como a ADEPOL, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia das Polícias Civis. Conta, e eu quero que seja ser totalmente sincero com os ouvintes, ela conta com o apoio oficial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em algum momento, a Ordem dos Advogados do Brasil apoiou, na minha opinião, de maneira extremamente equivocada, o andamento dessa PEC. Contudo, e que isso fique muito claro, e é exatamente isso que foi refletido nos tweets que você recebeu, não há unanimidade sobre essa proposta, sequer dentro das próprias polícias. Realmente, os agentes de Polícia Federal, através das suas associações, têm se manifestado contrários a essa proposta de emenda à Constituição. Entendem, como nós também entendemos, que, infelizmente, quer dizer, isso é uma proposta que tenta buscar maior poder, vamos falar de maneira clara, para uma determinada categoria, dos delegados de polícia, que pela estrutura do Código de Processo Penal Brasileiro, são os policiais, são os únicos policiais que dirigem, que tocam as investigações. Tá? Então, isso não é uma estrutura. O Brasil está tão acostumado com essa ideia do delegado de polícia é quem toca a investigação, que pode parecer aos ouvintes que isso é uma estrutura que existe em vários lugares do mundo. Isso não é verdade. Essa figura do delegado de polícia, e essa, como um bacharel de direito, obrigatoriamente, tocando a investigação dentro da polícia, o delegado de polícia tem que ser um bacharel em direito, e essa figura do inquérito policial tocado dessa forma só existe no Brasil em poucos países da África. Em todos os lugares do mundo, onde a polícia se profissionalizou, a estrutura que toca a investigação é diferente. Então, o delegado de polícia tem essa visão de que essa investigação tem que passar obrigatoriamente pela polícia, leia-se obrigatoriamente por eles, delegados de polícia. E os próprios agentes discordam de que essa seja a estrutura mais moderna. Uhum. Eles discutem, tem uma colocação que não é bem o nosso assunto hoje aqui, podemos debater isso outro dia, estarei à disposição dos senhores com o maior prazer, de que o inquérito policial não é a melhor forma de conduzir as investigações, e talvez não seja, tá? Existem formas mais modernas, menos burocráticas, e que, principalmente, eles entendem, como nós, que os órgãos que colaboram com a elaboração da prova, tanto o Ministério Público quanto os órgãos administrativos, têm que ter essa liberdade para, através da colaboração, chegar a um trabalho mais eficiente. Enquanto eu tenho que dizer que é essa a nossa visão, de maneira clara, essa proposta de emenda à Constituição tem essa visão mais exclusivista de que apenas os delegados de polícia poderiam tocar a investigação, o que leva, sim, ao maior poder de uma categoria e certamente a menor eficiência da investigação.
Procurador, gente, estamos ouvindo o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Um dos tweets que eu recebi chamava essa proposta, né, de lobby. Para quem não entendeu ainda, o lobby é quando dentro do Congresso Nacional, uma categoria, um grupo, a gente tem falado muito aqui, né, sobre a força do agronegócio, o lobby do agronegócio. E, de fato, né, as categorias têm conseguido muitos avanços do seu interesse, às vezes questionada até pela sociedade, como é o caso do Código Florestal. Um dos tweets dizia isso, que isso seria um lobby de uma categoria. Chamou a atenção, ele nem gostou que eu perguntei a ele, mas chama a atenção o fato do deputado que apresentou a PEC ser um delegado da Polícia Civil. E, muitas vezes, as categorias fazem lobby em causa própria, mesmo que em detrimento de algumas partes da sociedade. O senhor considera que está havendo, nesse caso, um lobby particular da categoria dos delegados? E até que ponto isso pode ser perigoso? Nós lembramos que o Ministério Público, ele é um órgão independente, ao contrário das polícias, né, que tem uma chefia, seja o governo do seu estado, seja o governo federal.
Veja, eu acho não, vamos colocar de maneira mais ampla. O lobby, em determinado sentido, é legítimo, porque as categorias têm as suas áreas de interesse e é natural que lutem pelo que consideram correto. O que não está correto é quando uma categoria enxerga primeiro o seu interesse à frente do interesse público. As coisas não ficam corretamente misturadas. Na nossa visão, temos que colocar isso, os delegados de polícia estão, e os delegados de polícia, não a polícia como um todo, isso tem que ser colocado de maneira clara, estão na PEC 37, ao desenvolverem melhor a PEC 37, enxergando uma proposta que traz mais poder para eles, delegados, e que tem, que eu acabei de citar, apoio legítimo de algumas outras categorias, como a Ordem dos Advogados do Brasil, mas que está equivocada do ponto de vista da melhor eficiência do processo penal. Então, nesse caso, eu diria sim que há essa questão de um lobby que está enxergando muito o seu poder particularizado. Agora, eu queria que isso ficasse muito claro para o senhor o seguinte: a visão que nós temos, isso é a questão dos apoios das discussões que estão lá dentro. Porque os parlamentares, uma vez eleitos, eles têm toda a legitimidade de apresentar as suas propostas. Então, o deputado Lorival, os deputados que compõem a comissão, embora sejam, em boa parte deles, delegados de polícia, eles têm toda a legitimidade de levar a discussão. Cabe a nós, sociedade e as outras categorias, levarem o seguinte: olha, essa composição que os senhores fizeram na comissão, os senhores todos têm a respeitabilidade do voto que tiveram dos seus eleitores, porém fizeram uma composição na comissão da Câmara praticamente composta fortemente por delegados e pessoas escolhidas por serem ligadas aos delegados de polícia. Isso tira um pouco a universalidade que deveria refletir-se numa composição da Câmara dos Deputados. É legítimo que a sociedade critique isso e cobre isso, como nós temos feito, com todo respeito à composição que a Câmara escolheu. As categorias defenderem as posições das suas áreas de interesse não é um problema em si, se a sociedade inteira tiver de forma clara, tá, como você tem feito, como você cobrou do deputado Lorival, do seguinte: olha, o senhor é um delegado de polícia. Essa posição que o senhor está defendendo não é uma posição dos delegados de polícia? Eu acho que o deputado Lorival, como todos os outros, deveria, de maneira clara, não vejo nenhum problema nisso, dizer realmente a minha categoria está defendendo por esse outro motivo. Então, a sociedade e a própria Câmara dos Deputados terá a condição de deliberar, sendo colocado isso de maneira mais transparente.
Entendo. O problema é que muitas vezes a informação não chega a todos, né, doutor José Rubalinho? E acaba que certas coisas passam, né, em favor de uns, muitas vezes não ajudando a sociedade como um todo, por isso que a gente tem que estar bem atento, né, como sociedade. Doutor José, nós estamos vendo agora, justamente nesse momento, a volta, porque está há 8 anos, pelo que eu pude pesquisar, sendo julgado, né, 8 anos um julgamento em relação justamente aos poderes de investigação do Ministério Público, porque me parece que esses poderes, eles não estão descritos objetivamente na Constituição e, por isso, cabe até apresentar essa proposta, ela poderia ter sido barrada na Comissão de Constituição e Justiça, e está havendo esse questionamento, mais especificamente lá do tal do Sombra, que é acusado do assassinato do prefeito de Santo André, uma história terrível, muito macabra, e ele questionou, porque justamente na ocasião o nome dele não estava na investigação da polícia, e o Ministério Público foi quem fez a investigação que levou até ele. De que maneira o senhor acha que esses dois processos caminham juntos, ou não seria mais coerente o deputado esperar a decisão do STF, já que ela pode se contrapor à PEC? De que maneira o senhor analisa esse momento em relação aos questionamentos ao trabalho do Ministério Público?
É muito importante você ter levantado essa questão, porque nós entendemos sim que o Supremo Tribunal Federal, estando debatendo em seu plenário essa questão, seria muito mais prudente, sem nenhuma dúvida prudente, que o Congresso Nacional aguardasse essa votação. Explicando para os ouvintes da Rádio Amazônia o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, por uma das suas turmas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, já há algum tempo vem reconhecendo de maneira sistemática o poder investigatório do Ministério Público. Porque, como você colocou muito bem, está correto, não existe na Constituição Federal definida essa questão expressamente do poder investigatório. O entendimento, contudo, amplamente majoritário do Poder Judiciário sempre foi que, como o Ministério Público, eu já comentei com os ouvintes, recebe a prova que é feita pela polícia para entrar com a ação penal, se ele pode avaliar essa prova para fazer a ação penal, por muito mais motivo, porque ele poderia complementar esta prova por alguma outra fonte que não seja a da Polícia Federal. Existe uma regulamentação já há muitos anos, há 6 anos, no Conselho Nacional do Ministério Público, que define como e como deve ser feita essa investigação pelo Ministério Público, de maneira a garantir os direitos de defesa amplos e fazer essa investigação complementar. E o que aconteceu agora foi que, como você lembrou muito bem, em um dos habeas corpus que foi levado ao plenário foi esse, famoso, do caso do assassinato do prefeito Celso Daniel de Santo André, mas alguns outros habeas corpus também foram colocados em conjunto e levada essa questão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O Supremo começou a discutir esse assunto depois de muitos anos. E gostaria de dizer aos ouvintes da Rádio Amazônia o seguinte, várias correntes ainda estão se degladiando e não está muito clara qual é a posição final do Supremo, mas é absolutamente certo, pelo debate que aconteceu durante a semana passada, que nenhuma das correntes do Supremo, mesmo daqueles que deferiam habeas corpus, ou seja, o ministro Penuso, por exemplo, relatou que teve uma posição de dizer que o Ministério Público, naquele caso, não poderia investigar. Mas mesmo o ministro Penuso, durante os debates, deixou claro que não é a favor da exclusividade da investigação por parte da polícia. A crítica dele era que o Ministério Público só poderia investigar nesse ou naquele caso. Nós entendemos que ele pode investigar em todos os casos. Há uma diferença. Nossa posição, por exemplo, é a posição do ministro Carlos Brito, presidente do Supremo, que defendeu em plenário que o Ministério Público pode investigar em qualquer caso como inerente ao sistema. Mas ninguém, nem o ministro Peluso, defendeu a posição que está na PEC 37, ou seja, de que apenas a polícia poderia investigar. Todo o Supremo Tribunal Federal entende que, até o que se pronunciou até o presente momento, que essa investigação, exclusiva por parte da polícia, não está escrita, não deriva da ordem constitucional. Sim. Talvez, em única e exclusivamente, a posição do ministro Marco Aurélio, que ainda que se manifestou de maneira leve, se aproxime dessa da PEC, mas é fortemente minoritária.
Uhum. E nosso no entendimento, caso, sim, doutor.
Só para complementar, se me permite, mais alguns segundos, você colocou muito bem. Diante desse debate, tendo aparecido agora, por coincidência, dentro do plenário do Supremo, levado depois de muitos anos, seria altamente recomendável, e é, essa é a posição que foi abraçada, inclusive, pelo relator da PEC 37, deputado Fábio Tradi, ele já manifestou publicamente que concorda conosco nisso, que seria muito mais correto aguardar, o Congresso aguardar, antes de alterar a Constituição, para saber qual é o entendimento que o Supremo realmente tem sobre o atual texto constitucional nesse tema. Como alterar algo sem saber exatamente o que é o entendimento da maior corte, da corte que dá a interpretação última da Constituição, sobre o que está escrito atualmente. Uhum. Por isso, realmente, seria muito mais correto, muito mais cauteloso, muito mais vinculado a uma consciência do firme do interesse público, aguardar a posição do Supremo.
Inclusive porque, no caso, procurador, se houver discordância, supondo, tá, gente, que a PEC caminhasse no Congresso e, ao mesmo tempo, o STF venha decidir pela validade das investigações, quer dizer, a gente veria a PEC cair, mas não sem antes termos aí mais um debate judicial, é isso? No caso do avanço da PEC, o Ministério Público pretende recorrer?
Se a PEC, nós não acreditamos, não trabalhamos com esta hipótese, para ser muito sincero para os ouvintes da Rádio Amazônia. Nós entendemos que a PEC não avançará, pelo menos não na e claramente não na forma que ela foi proposta pelo deputado Lorival, porque mesmo o relator Fábio Tradi já fez, no seu substitutivo, uma série de alterações de fundo dessa PEC. Nós não imaginamos que ela vá ter respaldo de nenhuma das casas do Congresso Nacional. Queremos que ela faça de maneira clara. Mas contamos com a população como um todo para pressionar, de maneira legítima, os seus representantes para mostrar a gravidade disso que está sendo colocado. Mas deixa eu colocar para você o que é que pode acontecer de reflexo do Supremo, para os ouvintes da Rádio Amazônia compreenderem bem. Mesmo para os que defendem a PEC, o deputado Lorival, tal, qualquer outro deputado que legitimamente tal, tenha direito à sua opinião e defenda a PEC, entenda que a exclusividade da polícia deva prevalecer, mesmo para estes, é importante saber qual é a posição que o Supremo tem agora, para que saber o que eles têm que alterar ou não no texto constitucional. A alteração do texto constitucional é algo grave, algo profundo, que exige um esforço legislativo muito grande. A Constituição não é feita para ser alterada o tempo todo. São precisas duas votações por 3/5 de cada uma das duas casas do Congresso. Cada parlamentar precisa coletar 170 assinaturas de colegas, no caso da Câmara dos Deputados, para poder a proposta caminhar. Não faz sentido todo esse esforço sem saber para modificar o quê. E para saber o que deve ser modificado ou não, mesmo para aqueles, repito, que estão defendendo a PEC 37, seria e é absolutamente essencial saber qual é a posição do Supremo. Esta é a posição que hoje é defendida pelo relator Fábio Tradi, é o relator da PEC 37, e que nós consideramos a máxima, que queríamos que todo o Congresso Nacional compreendesse isso. Depois da PEC 37, a questão ser discutida no Supremo, se quiserem prosseguir com a PEC 37, vamos discuti-la. Nós vamos continuar com a nossa posição em favor da colaboração de todos os entes, mostrando que essa privacidade da polícia que está sendo defendida é perversa, no nosso entendimento, com todo o respeito, mas poderemos pelo menos saber em que base nós estamos andando. Hoje o Congresso está propondo uma alteração no escuro, está andando sem saber em que está pisando, porque não quer alterar o que sequer se sabe exatamente o que está escrito, porque o Supremo ainda não deu a última palavra sobre a sua interpretação.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do procurador, ele que é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, falando conosco sobre a PEC 37 e as atribuições do Ministério Público, os poderes, né, dos quais ele está investido e essa grande discussão do momento. Muito obrigada, viu, procurador?
Não por isso. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os ouvintes da Rádio Amazônia. Estamos sempre às ordens, o que for necessário.
Muito obrigada. Um ótimo dia.